Irmãos, nós viajamos e nos hospedamos nas casas dos irmãos. E cada casa que nós nos hospedamos realmente é uma preciosidade de Deus. Ali somos bem servidos. E às vezes que ia na casa dos irmãos, do irmão Marcos e da Carla, sempre ficava ouvindo muito testemunho dos irmãos e fui muito edificado com a experiência simples, mas não é por ser simples que não é grandiosa no Senhor. Tudo que é feito em Deus é algo grande, algo importante. Então eu disse para os irmãos: eu quero que vocês vão a Curitiba. Nós temos um salão novo, né? E eu gostaria que vocês testemunhassem da experiência que eles realmente o Senhor produziu na vida deles. Pude perceber assim o quanto o Senhor ama o casal, ama a vida deles. E isso de fato trouxe um grande impacto na minha vida, coisas simples, mas que nós vemos Deus agindo na simplicidade, né? Inclusive hoje eu fui o responsável por assar uma costela para eles, para os irmãos de São Paulo. Não sobrou nada, irmãos. Graças a Deus, não sobrou nada, eles comeram tudo. Mas eu, naquele momento que eu estava assando aquela costela, eu estava orando ao Senhor e glorificando a Deus por esta oportunidade de servir esses irmãos, o Almir, o irmão que os irmãos chamam de Momô, a Carla que chama de Momô, né? A Carla fez pegar esse nome dele entre nós. Mas quando eu terminei de assar aquela costela, eu coloquei numa forma para levar. Porque eu estou sozinho, a Dionísia está na casa da Nani, né? E o Senhor me compungiu o coração que eu estava fazendo aquilo para o Senhor. Então, naquele momento, eu pensei assim, o Espírito Santo me encheu ali, eu fui grandemente compungido e antes de sair, tomei aquilo nas mãos, me ajoelhei e ofertei ao Senhor para a glória dele. E levei para servir aos irmãos. Eu vejo que nós temos recebido uma visita importante, a visita do Senhor entre nós, através desses irmãos, né? Queremos realmente dar importância para isto, que os irmãos fiquem bem atentos para serem abençoados com o testemunho dos irmãos, né? O testemunho que Cristo tem ministrado ao coração deles, né? Que o Senhor cative nosso coração e possamos capturar, receber no nosso espírito aquilo que o Senhor quer trazer. Então, esse é o propósito com o qual nós convidamos o irmão para também testemunhar do Senhor aqui, né? Amém. Glória ao Senhor.
Amém, irmãos. Meu coração está batendo forte aqui. Então, antes de eu testemunhar da minha vida, da carne, eu gostaria de ler dois versículos aqui no Salmo 90, versículo 1 e 2. E eu queria glorificar o Senhor por esse momento. Toda honra, toda glória ao Senhor nesse momento. Tudo que eu vou falar aqui seja para a honra e glória do Senhor. Nada compete a mim, mas a Deus nosso Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que te formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem mais um versículo aqui também no que o irmão leu no capítulo 30, no Salmo 37, que eu gostaria de repetir aqui, que é o 37, e o versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, Senhor. Eu, se eu ficasse aqui o dia todo, ou mais de um dia, para falar tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, na vida da Carly, na vida dos meus filhos, seria pouco tempo para me falar. Então eu vou tentar resumir como que nós chegamos à visão da igreja e o que o Senhor fez há pouco tempo na minha vida. Então nós éramos católicos, depois nós acabamos indo para o espiritismo, tivemos uma experiência terrível, mesmo no nosso ver pensamos que era um serviço a Deus, mas nós estávamos completamente enganados. E depois de muita luta nós saímos e fomos levados para a Igreja Universal para se libertar de todo esse mal espiritual. Foi muita luta, com muita luta, passamos 10 anos e dentro desses 10 anos, nos últimos 2 anos que nós estávamos lá, nós orávamos a Deus e pedíamos a Deus e sempre clamando, deve existir algum lugar aonde só se fala a palavra de Deus. Porque Deus não é só isso que eles estão nos apresentando aqui. Hoje a gente vê um evangelho da prosperidade, uma coisa terrível que nós também nós somos em busca de uma libertação espiritual, acabamos realmente ser libertados, mas nós enxergamos que, nós vimos que não, Deus não era só aquilo que estava sendo pregado lá. Porque quando nós buscávamos na palavra, tinha mais do que aquilo que eles falavam, um pouquinho que eles colocavam, algumas coisas que eles colocavam, mas mais à frente tinha mais coisas que o Senhor estava nos revelando a nós dois. Então nós, exatamente 2 anos, chorávamos, não tinha onde ir, íamos em denominação, mas não era aquilo ainda que a gente queria. E nós voltávamos para a Universal, falando, pelo menos a gente vai lá, está orando, está clamando e estamos ouvindo a palavra. Quando partir para o outro lado, a gente sai e vai de fininho embora. Mas não era isso que o Senhor queria para nós. Então foi 2 anos até que o Senhor nos mostrou a visão da igreja, onde nós conhecemos o Percy. E acabamos conhecendo, primeiramente, realmente foi aqui em Curitiba. Nós viemos no casamento do Percy. Nós nem se imaginávamos que era o irmão, nem como eram os irmãos, nem como o que nós iríamos encontrar aqui. Mas naquele dia que nós chegamos aqui, e inclusive foi um transtorno até, nós não conhecíamos ninguém, nem sabia como funcionava, nós dois, o Alpeste já tinha vindo para cá, e nós pegamos o avião, viemos para cá, sem saber onde era nada aqui, não conhecia nada. E estava marcado com o Márcio para buscar nós. E eles ensinaram, olha, você desce no aeroporto, pega um ônibus até o centro de Curitiba, do centro de Curitiba vocês pegam um ônibus para 4 Barra. Tá bom. E toca nós dois. Na fé do Senhor, nós vamos lá, vamos. E descemos lá e chegamos aqui em 4 Barra, no ponto lá da rodoviária, né? E toca para ligar para o Márcio para buscar nós. E que deu o Márcio? E ninguém atendia, ligava para tudo com o celular, tudo, ninguém respondia. Isso já estava passando da hora e o ônibus que nos trouxe até a rodoviária voltou para o centro da cidade e foi, e voltou. E ele falou, mas vocês estão aqui ainda? E nada. E os motoristas ajudando a ligar, tentando se informar se alguém sabia de algum lugar, alguma coisa. E aí o ônibus foi ficando, acho que já era umas 10, meia, 11 horas, já era quase 11 horas. Eles falaram, olha, vocês vão ter que ir embora. Aqui dentro da rodoviária vocês não podem ficar. Eu falei, e agora? Sem endereço, sem nada, sem conhecer nada aqui. Falaram, nós vamos voltar então para a cidade, vamos dormir no hotelzinho, depois nós vamos para casa, vamos fazer o quê? Né? E quando nós estávamos, o ônibus voltou, quando nós estávamos começando a subir no ônibus, para voltar, o Márcio ligou. Ligou no celular, nossa, então, e aí foi a graça do Senhor onde começou tudo, e viemos para cá. Então, irmãos, e aí nós passamos, mesmo ainda, nós conhecendo a visão, nós estávamos numa luta, nós já tínhamos perdido, eu fiquei desempregado em 1999 para 2000, 1999, fiquei 8 meses desempregado, com 46 anos de idade, eu já era velho para o mercado, não sabia o que mais fazer, foi batendo aquele desespero, nós começamos a perder, já tínhamos perdido muitas coisas, porque o diabo é assim, ele dá, mas tira. Mas o que o Senhor nos dá, jamais será tirado. Então, nós fomos e chegamos à situação. E através de uma pessoa que eu fazia imposto de renda, que era amigo da minha irmã, um engenheiro, ele me apresentou nessa loja onde ele me deu emprego. E era para me ficar 3 meses nessa empresa. Ele tem uma distribuidora da Suvinil e uma loja de revenda exclusiva da Suvinil. Ele tem dois. Então, onde eu fui parar lá? E era para ficar 3 meses. E o tempo foi passando, e 3, 4, 1, 2, e foi embora. E acabei ficando nessa loja. E fiquei, e quando depois, com toda a graça desse que o Senhor me concedeu, através desse proprietário dessa loja, dessa distribuidora, ele acabou me concedendo, ele tinha um imóvel perto da loja, onde eu também administrava para ele, recebendo o aluguel desse coisa, e ele tinha muitas coisas particulares que eu, como eu era o financeiro das duas lojas, ele também tinha essa administração. E o Senhor nos abençoou, essa casa mudou, o inquilino da casa saiu, ele me convidou para ir nessa casa, ir lá e vai lá dar uma olhada na casa se você quer morar lá. A casa estava totalmente destruída. Eu falei, infelizmente, essa casa não dá. Infelizmente, não dá para morar, não. Ele falou, mas como? Está tão ruim. Eu falei, está tão ruim. Vai lá ver aqui, né? Aí ele foi ver a casa, viu, passou. E ele ficou uns 6 meses essa casa fechada. Depois ele pegou e mandou reformar a casa. E ele me mandava eu fiscalizar a casa que estava sendo reformada, porque era próximo da loja, era só atravessar a rua do outro lado, e eu ia na hora do almoço fiscalizar e ver e como é que estava indo. Aí ele foi indo. Resumindo, a casa, o alçobrado ficou pronto, e a casa totalmente, eu falei, nossa, mas ele reformou, começou a colocar lustre, torneiras novas, reformou a casa todinha, desde o piso, tudo, janelas, trocando tudo. Mas reformou uma casa mesmo perfeita para morar. E aí ele pegou e me chamou e falou, olha, Marcos, será que você gostaria de... Falei, olha. E ele queria alugar, e gente querendo alugar aquela casa, e oferecendo valores altos pela casa, tudo. Ele falou, você quer morar nessa casa? Queria, eu quero, mas eu não vou poder pagar o aluguel que essa casa vale. Então, aí passou, ele foi indo e recusando oferta do povo, tudo que ia lá para alugar. E um dia ele pegou a chave e falou assim, olha, vai na sua casa, pega a Carla, traz aqui no sobrado e vê se ela gosta. E ela sempre falava que queria morar no sobrado. E chegamos, né, quando chegou, eu falei, não, ela vai adorar isso aqui. Eu trouxe a Carla, ela adorou. Ele falou assim, pois então, esse sobrado é seu. Eu reformei essa casa para você. Então foi a primeira bênção que o Senhor atingiu a gente, depois de muita luta. E se passou... Eu trabalhei quando fiz, aí eu me aposentei, depois de 2 anos eu falei para a Carla, eu acho que é bom a gente já começar a preparar para a gente ter um apartamento, alguma casa na praia, mudar e vamos, né, dar uma descansada e tal. E esse homem me chamou, depois de 12 anos, quando eu estava pensando em parar, em janeiro de 2012, ele falou, senta aí, Marco, eu quero conversar com você. Você quer ser meu sócio? Uma empresa rentável, muito lucrativa, com valores aplicados financeiramente, que eu cuidava e cuido até hoje. Você quer ser meu sócio? Né? Eu falei, mas como que eu vou ser sócio de uma empresa rentável Eu não tenho dinheiro para colocar de sociedade, sem nada. Ele falou, você não vai dar nada. Olha a palavra que ele nunca mais esqueci. Pela sua dedicação, pela sua honestidade aqui na empresa, eu vou te dar uma pequena participação e você vai ser meu sócio. Na hora eu falei, isso é uma bênção de Deus, é para glorificar o Senhor nesse momento. E passou, ele falou, e aí foi indo mais algum tempo, ele falou, e eu tenho coisa grande para você. E foi, o Senhor foi abençoando e foi melhorando cada vez mais, foi transformou nossas vidas, transformou as vidas dos meus filhos, e o Senhor foi transformando cada vez mais, e cada vez mais que a gente vinha aqui congregar com vocês, em Santo André, a palavra foi penetrando cada vez mais no nosso coração, e o Senhor foi edificando com a sua palavra, e a gente também, é uma coisa que eu sempre guardei, nós devemos ser sempre fiel em tudo que nós fizermos para o Senhor. Então, uma coisa que a gente fazia, a gente era também na Universal, a gente era dizimista, aprendeu a ser dizimista, ofertante, mesmo que tinha outros motivos. Um dia nós, com a Carla, a gente falando, e as pessoas chamavam a gente, nós éramos bobos, nós éramos trouxas, dar dinheiro para fulano, para ciclano, isso aqui. E o Senhor falou que era para a gente ter paz no coração, porque o que nós estávamos fazendo, se era de coração, não importa para quem, mas quem era para Deus, que Ele ia prestar conta de tudo aquilo que Ele estava recebendo como dízimo oferta para o Senhor. E a partir daí nós aprendemos a ser sempre dizimistas, ofertantes, e sermos obedientes, procurar ser obediente em tudo e que nós estávamos aprendendo da palavra. O pouco que a gente aprendia, começamos a aprender, começamos a praticar. E aí agora, ele depois colocou mais um, ficou o pai dele, ele saiu da sociedade, se retirou da sociedade, porque ele ficou só cuidando da distribuidora, e ele se retirou da sociedade, e ficou o pai, ficou eu como sócio, e um futuro, que hoje é genro dele, mas era o futuro genro dele, que era noivo da filha dele. E quando foi agora, nesse ano de 2014, começo do ano, ele me chamou novamente. Falou, Marco, meu pai já está com idade avançada, com 84 anos, e eu vou retirar ele da sociedade, e você e o Fernando vão assumir, eu vou vender a loja para vocês. Eu falei, mas como uma loja que vou falar em valores, não para medir a bênção que o Senhor nos fez? Uma loja que vale 5 milhões, como é que eu vou comprar? Nem eu, nem o Fernando, não temos dinheiro para isso. Né? E a participação do pai dele era 80% na loja. Eu falei, como que nós vamos, seu pai vai retirar, como é que nós vamos pagar ele? Ele falou, vocês não precisam do dinheiro. Vocês vão me pagar com o dinheiro que está aplicado na loja. Em torno de 4 milhões. É com o dinheiro da loja é que você vai me pagar. Eu falei, mas como que eu vou? Português, eu falei assim, mas isso é um negócio de português. E ele é português, né? Falei, mas esse é um negócio de português, como é que eu vou com... Você vai me vender uma loja e eu vou pagar com o seu dinheiro. Ele falou, realmente, Marcos, isso é uma coisa de português, mas é uma coisa de pai para filho. É, e eu vou fazer isso. E aí ele me fez essa proposta, eu fui para casa e fiquei pensando, e aquilo me incomodou muito. Porque a loja já tem 25 anos e eu sei que aquele homem lutou para construir aquele império e ser tão rentável e é uma loja que é uma bênção. Eu fui para casa, mas fiquei incomodado. Eu falei, mas meu Deus, aí eu falei, me fez uma oferta que eu não, o negócio não sei, não está certo. Eu acho que ele está, não sei, né? Ele está louco, não é possível. E fui para casa, fiquei meditando nisso. À noite eu eu orando, pedindo a Deus, mas meu Senhor, eu acho que está errado isso. Como que eu posso me apossar de uma coisa que eu não fiz nada para ter, para merecer isso daí? Como, Senhor, que eu vou aceitar um negócio desse? Não é possível. E fiquei incomodado muito, muito. E, mas aquilo não me passa, não saía da cabeça. Mas... O genro queria. Ele já estava disposto, já queria fazer o negócio antes dele casar. Porque aí a participação dele seria maior. E aí foi, eu cheguei um dia, orei ao Senhor, cheguei de manhã na loja e liguei para ele. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu não sou ganancioso, não sou nada. Eu orei a Deus, mas eu acho que esse negócio não está certo. Você, eu acho que eu não mereço isso que você está fazendo, você vai fazer... Como é que você vai me dar uma coisa tão grande assim, eu ainda vou pagar com o seu dinheiro? E eu falei, então vamos fazer o seguinte, você tem uma filha de 16 anos, por que que você não coloca, então, ela junto com nós na sociedade, e fica eu, a sua filha e o seu genro, que é o seu futuro genro, né? Não sabe lá o que que vai dar o seu genro. É, e uma empresa, né? Coisa. Aí ele falou, mas Marco, bom, eu não tinha pensado nisso. Eu vou pensar nisso e seria uma ideia. Eu falei, você emancipa ela, porque ela é de menor, mas você dá emancipação para ela e coloca ela na sociedade. Pelo menos você já tem uma boa parte da empresa ainda que é sua. Né? Não é justo isso. Perante Deus não é justo. Aí passou. Passou, veio o casamento do rapaz, casou em maio desse ano, né? E aí ele foi no de mel. Quando ele voltou da lua de mel em junho desse ano, me liga da rua, fala assim, olha Marco, eu estou aqui na contabilidade, já como chama o Luiz lá, o senhor Luiz, o contador, já estou pedindo para fazer a alteração do contrato. Você e o Fernando vai ser dono da loja. Mas você e o Fernando, eu vou passar a loja para vocês dois. Mas eu falei, e a sua filha? Marco, não questione nada. Vão te mandar o contrato, você assina e me devolve o mais rápido possível, que eu quero encerrar esse negócio hoje. E assim foi a bênção do Senhor. Ele concretizou isso na minha vida. Com certeza veio muitas bênçãos, tem melhorado muito, 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 e vem acontecendo uma melhora muito grande na minha renda, mas mesmo assim eu ainda me sinto alguma coisa. E o que eu tenho feito, e o que o meu propósito é, que tudo isso que o Senhor me abençoou, e mesmo eu ainda sendo já, como li aqui, fui moço, hoje eu sou velho, mas o Senhor, mas o Senhor ainda me abençoou na minha velhice, porque nunca é tarde para o Senhor nos abençoar, e a gente sendo fiel para o Senhor, Ele tem tudo para nos dar. Que tudo isso seja para a glória do Senhor. E tudo que o Senhor tem acrescentado em minha vida, eu tenho dividido com os irmãos. À medida do possível que o Senhor tenha me abençoado, eu tenho dividido. Não tenho nenhuma ganância para ter nada que vai ficar aqui na terra. O meu propósito hoje é cooperar com os irmãos da fé, e o que eu puder ajudar, estarei sempre ajudando. Então, irmãos, o que eu digo é que ninguém desanime no Senhor. Tenha fé, por mais que as nossas dificuldades, por mais que a gente passe o sofrimento, que parece que nunca vai chegar, mas às vezes a bênção está bem próxima da gente. E a gente, por uma falha ou por um erro, o Senhor pode nos voltar lá no final da fila. Então, sempre creia no Senhor. Tenha esperança de que para o Senhor não tem idade para Ele nos abençoar. Porque eu fui uma pessoa que não esperava nada na minha idade, já estava pensando em parar. Mas o Senhor me disse que ainda tem uma caminhada para me seguir E tem muitos irmãos ainda que eu posso dividir essa bênção. Amém, irmãos? Amém. E a Carla, se você quiser falar alguma coisa. Ela diz que tem vergonha, não sei do quê. Vem aqui, menina.
O que eu tenho que falar, irmãos? O povo já sabe que eu amo os irmãos, para a glória de Deus. A minha família hoje são vocês. Amém. Né? E eu sou muito grata a Deus por tudo. E na minha vida, Deus, eu fui na minha casa, eu fui a primeira que Deus resgatou, né? Depois veio meu veinho, depois foi meus filhos, né? E eu falo que eu tinha uma loja, eu acredito hoje, eu acabei perdendo a loja, mas ganhamos o Senhor, porque lá eu conheci o Percy. É. Então Deus falou, só vou fazer você fazer para poder depois você perder, né? E eu perdi a loja e ganhei o Percy como irmão e me levou lá para o Almir, né? Para Santo André, e eu até hoje ainda falo, Deus, obrigado por eu ter perdido. Perdi meu apartamento, perdi carro, né? Eu falei, graças a Deus, irmãos, eu aprendi a agradecer do que eu perdi. Porque com a perca, eu tive a glória de Deus. Aí que eu pude entender mesmo que eu tive que perder para poder ganhar lá na frente. E eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E ainda bem que eu não perdi meu velhinho, né? Então, eu sou muito grata a Deus, sou muito feliz por todos, amo todos, mesmo que eu estou lá, mas sempre nós estamos em oração, a gente está lembrando, né, Forest? Olha lá, Forestinho e todo mundo. E eu sou muito grata a Deus, sou muito feliz. Eu tenho família, minhas irmãs, tenho tudo, mas a nossa família não serve o Senhor, né? Mas a minha família mesmo são vocês, né? Que faz parte da minha vida, que faz parte de tudo. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, mas sou feliz mesmo. Esse jeitinho que eu sou meio atrapalhadinha, meio toda assim, mas eu sou muito séria diante de Deus. Amém. Né? Nós somos fielmente dizimista, ofertante. Eu e o Momô, a gente aprendeu assim. A gente nem que lê um pedacinho assim. Mas é aquilo que nós queremos fazer.
Praticar.
Sabe? Praticar. E então é isso que valeu na nossa vida. A obediência.
Então, amém, irmãos. Eu também queria agradecer pela cara. Isso aqui é uma... Ela me chama de veinho, mas eu chamo ela de menina. Porque ela é uma eterna menina. Ela é sempre alegre, feliz e nunca gosta de me ver, nem triste, nem... Se eu chegar com um cara feio em casa, ela, opa, vamos mudar. O que está acontecendo? Vamos mudar, vamos botar um sorriso nessa cara.
O mundo inteiro sabe que eu amo meu velhinho.
Mas eu
olha, irmão, amor é igual imposto de renda. Um declara e o outro só nega. E eu declaro a todos que ele é o amor da minha vida.
Amém.
Então nós somos eternamente assim, nós sempre fomos assim, depois que nós conhecemos o Senhor, né? Mudou tudo e foi muito mais, né, Veninho? 40 anos nós estamos juntos, né?
Vamos e fazer uma oração.
Né? Graças a Deus, obrigado.
Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas, amém. Pai. E que o Senhor venha abençoar a cada irmão, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor venha dar o discernimento, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, tocar no coração de cada um, Pai. Ó, Senhor, porque tudo que vier do coração é o que vem de Ti, Senhor. Graças te rendemos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Glória e aleluia a Ti, Senhor. Amém.